Audiobook grátis apresenta, numa pequena sala quadrada, com portas de vidro para o jardim, Noemia e Eva esperavam Paulo e os hospedes. Pela janela aberta, emoldurada de mimosas rosinhas de toucar, entrava o aroma das flores e o alegre chorear dos pássaros de um viveiro que ficava perto. A mesa, posta com elegância, despertava o apetite. As garrafas de cristal, com vinho, o abacaxi cortado em espiral, expondo a sua carne dourada e sumarenta à fruteira de madeira escura, das caldas de Minas, com pêssegos e uvas aninhadas em musgo novo, ainda cheiroso e úmido, o pratinho das azeitonas e do salame, o requeijão feito em casa, a farinheira de coco com relevos trabalhados na Bahia, a manteiga fresca, fabricada igualmente no mangueiral, e os canjirões de barro cheios de leite natoso, davam àquela mesa de campo um aspecto risonho e convidativo, tanto mais que o relógio marcava já meio-dia. Sentados à mesa, a conversa tomou diversos rumos, variando de momento a momento o assunto. Acabado o almoço, Azevedo partiu, confessando-se com pena de deixar aquele delicioso retiro e ter de ir à fazenda do Leocádio, a interesse de umas urfãs menores, que não conhecia, mordido do calor dos descampados. 82 JV Família Medeiros. Para se demorar numa casa de incrível aridez, em que o dono, paulista refractário à civilização, aparecia às visitas em mangas de camisa, chinelos e chapéu enterrado até as orelhas. Paulo e Octávio seguiram a pé, numa visita e revista à colônia Noemia e Eva ficaram esperando Raimundo. Ele não se fez esperar, veio logo ao primeiro chamado. Era um homem alto, de barba ruiva, olhos azuis e rosto queimado, carregando muito na sua pronúncia minhota, pospontada de diminutivos. Eva evitava envolver-se na administração do mangueiral, acedendo, uma ou outra vez a isso, só a instâncias de Paulo. Nunca, porém, fora chamada a PPR tão fútil pretexto manifestando a Paulo a sua surpresa, ele respondeu-lhe com um sorriso. E que eu estava com muitas saudades suas. Contudo, Eva, não deixe de aconselhar o Raimundo, e o outro, como coisa sua, sem que eles suspeitem que eu me meti nisso. Raimundo entrou embaraçado, e às interrogações de Eva respondeu gaguejante, procurando os termos com dificuldade, até que, mais animado pela atenção com que era ouvido, seguiu sem interrupções, e que: minha senhora, o Samuel quis bater na minha pequena, a senhora bem sabe que ela é aleijadinha e fraca. Uai então, eu perdi a cabeça, e quis dar cabo dele, ora aí está. A pobrezinha de Cristo ficou estarrecida que nem pinga de sangue parecia ter. Não, que uma coisa assim. Ainda hoje. O anjinho é ver, com perdão da palavra, o demo do velho, que parece logo de cera, como uma santinha. O desgraçado tinha medo de que o despedissem. O trabalho dos colonos é duro, e era em todas as outras fazendas mal retribuído. Só ali encontrara certas vantagens que lhe permitiam viver a farta e ainda guardar todos os anos algum dinheirinho. Tinha consciência do valor do seu braço de camponês robusto, e não queria ser explorado. Do esforço que fazia para cavar a terra, via brotar esperanças de futuro descanso. Antes de entrar no mangueiral trabalhava para os grandes proprietários, suportando injurias de feitores boçais se acertara por fim numa fazenda modelo, estava feliz. Eva provou que ele tinha sido impetuoso e que, se não refreasse o gênio, poderia um dia comprometer-se. Que ela advogaria a sua causa se o visse fazer as pazes com Samuel. Não quero no meu sítio duas pessoas que se aborreçam, concluiu. O colono saiu cabisbaixo, e foi chamado Samuel. Era um velho baixo, gordo, de cabelos corredos e brancos, a quem Eva se habituara a chamar desde pequena, por tio Samuel. Tinha por ele um certo respeito que a impedia de censurá-lo abertamente e deu-lhe um cálice de vinho que lhe escotou, fel sentar-se e perguntou-lhe, então que foi isso? Tio Samuel quis bater numa criança? Porque já que o pai não sabe ensiná-la, é preciso que um estranho se meta nisso. E desancoa se ela me torna a fazer caretas. Não diga isso quando alguma criança se portar mal com VM, faça queixa aos pães ou ao senhor Paulo. Eu não quero que o bom tio Samuel seja o papompar os anjinhos. E agora, vamos, confesse que se visse aqui a pequena do Raimundo, dava-lhe um beijo. Mas o tio Samuel era difícil de convencer Pironico. Avermelhava-se e gritava contra o Raimundo, a mulher do Raimundo, a filha do Raimundo, as aves do Raimundo, que lhe saltavam para a horta, até o cão do Raimundo, um diabólico rateiro que já lhe rasgara as abas de um casaco. Eva sabia que o Raimundo estava ansioso por mudar-se para uma casa nova, muito maior do que a que tinha, perto do rio, onde a mulher poderia ir com mais facilidade lavar. Prometeu ao Samuel desembaraçá-lo da vizinhança. Do rival, com a condição de os ver nesse mesmo dia em boa amizade. Samuel refletia. Mas por fim declarou rudemente, que não daria para isso um passo e saiu sem ouvir mais nada. Ia zangado, resmungando baixo. A meio caminho encontrou a filha do Raimundo A. Pequenina, muito desbotada e rachitica, juntava pitangas, que o vento espalhava no chão. Deparando com o tio Samuel, ergueu-se assustada, deixou cair as frutas que tinha posto na saia arrepanhada em forma de bolsa. É? Depois de vacilar um instante, deitou a correr. Cocheang, muito aflita. Samuel gritou-lhe. Não sejas tola. Eu não te faço mal. Ouvindo aquela voz e não compreendendo as palavras, a pobrezinha caiu e foi bater com a cabeça no rebordo da pedra de um tanque. Samuel, que sorrira ao primeiro movimento da menina, sentiu então grande mágoa, ao vê-la cair, e apressou-se em socorrê-la. Estava desmaiada, com uma brecha na testa inundada de sangue. O velho pôs a criança ao colo e lá se foi com ela à casa do Raimundo. A mãe da menina gritou contra o velho maldito a seu ver, fora ele quem lhe batera, quem a ferira até matá-la. E deu-lhe um murro, com raiva vigorosa. Samuel esperava aquilo mesmo, e deixou-se insultar. Só depois da criança voltar do desmaio é que se soube a verdade. O Samuel beijou-a, deu-lhe dinheiro para doces, fez momices até vê-se-lhe rir e assim se fizeram as pazes. Percorrendo com Paulo a colônia, Octávio lastimava a prima mais do que nunca. Tendo uma habitação tão encantadora, vivia a pobre Eva naquela triste fazenda de Santa Genoveva, sem conforto para o espírito nem para o corpo, ameaçada de um desgosto. Aborrecida, sem que ao menos tivesse a percepção disso. Quando saíram do mangueiral, Paulo acompanhou-os até meio do caminho. Depois, os três seguiram calados, sentindo acabar-se o enlevo desse dia cheio de recordações. Octávio pensava no testamento do tio, no belo sistema estabelecido por ele, na gentileza de Eva e cavalheirismo de Paulo. Eva relembrava sua meninice. Noemi meditava em tudo, nas trepadeiras que vestiam, as paredes exteriores do prédio, nos sons do violoncelo, nos quadros, na mobília apropriada e distinta de cada compartimento, nas casas dos colonos, com telhados novos e janelas abertas, nas flores, nas crianças loiras, no parquezinho das mangueiras, em Paulo, em tudo. Não imaginara nunca poder haver tanta elegância e graça numa fazenda. Quando chegaram a Santa Genoveva eram Ave Marias, cabiam as sombras e perdiam-se no ar as vibrações do sino chamando os escravos para a revista. No fundo esfumado do céu, destacava-se o batalhão dos negros suados, doridos de cansaço, com um feixe de lenha e enxada ao ombro, silenciosos e tristes. Alinhavam-se em frente à casa do senhor. E, ao aproximarem-se, Octávio e as amazonas ouviram, como um sussurro de onda triste, o Sum Cristo, murmurado ao mesmo tempo por cem vozes e o baque da lenha caindo como um fardo ao chão.